sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 256. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o chapéu.
Ai, minha carteira chora pra 2026.
É, isso é coisa. Isso é boa ou ruim, chapéu?
É os dois. Não é mutuamente exclusivo, não.
Bom, no podcast de hoje nós vamos analisar o calendário da Nintendo. Mas antes, chapéu, por favor, fala pros nossos ouvintes o que eles podem fazer pra nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem acessar o Spotify, procurar por Conexão Nintendo, a gente tá lá. Dá 5 estrelinhas assim, que ajuda bastante a gente. Também estamos em redes sociais como o X/antigo Twitter, estamos com @ConexãoNintendo, estamos também no Blue Sky, procura Conexão Nintendo. A gente solta alguns avisos, às vezes quando atrasa episódio ou não. E temos também o nosso site, conexãonintendo.com.br. Acesse esse episódio, comenta lá, que a gente vai dando um futuro CN Comentários. Que a gente sabe que tá atrasado, mas ele vai sair.
Valeu, chapéu. Chapéu, passa vergonha antes de falar sobre o calendário da Nintendo?
Bora passar vergonha.
Vou mostrar que a gente não entende nada de videogame. Bom, essa semana de ressaca, né? Acho que essas duas últimas semanas teve muito anúncio de videogame. E essa semana não teve muita coisa. Mas vamos recapitular um pouquinho. O que você achou desses anúncios de verão aí? Começando, sei lá, por coisas... Sei lá, começando pela Sony, vai, chapéu. Você sentiu falta de alguma coisa? Você tem um PlayStation, né, chapéu?
Tenho um PlayStation 5. Ele tá parado faz um tempo, infelizmente, mas tenho.
O que, que precisava ter pra tirar a poeira dele, chapéu? Ou, sei lá, o que você achou, assim... Da apresentação da Sony e o estado atual do PlayStation 5, assim.
Então, eu já deveria ter tirado o pó do meu PlayStation 5, né? Aquele Sarus que lançou, eu queria muito jogar, mas infelizmente não peguei. Porém, o novo God of War, não sei, eu tô cansado desses God of War novo. Não sei se vai fazer eu tirar a poeira. Mas eu acho que faltou, Jeff, aquele jogo da Naughty Dog, né? Acho que é Intergalactic o nome. Tem aquela a moça de cabelo raspado na espaçonave lá, meio retrô por dentro. Eu acho que faltou a gente ver alguma coisa disso. Porque assim, eu gosto bastante, né, da Naughty Dog, menos The Last of Us.
Você não gosta de The Last of Us?
Não, eu não gostei nem um pouco do primeiro, assim. Eu acho que legal a ambientação, um jogo meio cinematográfico em questão de narrativa, né, em certos pontos. Mas a jogabilidade eu acho muito ruim. Não me chama atenção em nenhum ponto. Eu assisti meu pai terminar esse jogo na época, né? No PS3.
Você só viu o primeiro, só?
Eu vi o primeiro e vi parte do segundo em YouTube, assim, só pra ter noção de como que tá o jogo. Mas, pra ver se, tipo, será que sou eu o problema? Deixa eu ver se eles melhoraram, mudaram. Eu não tenho interesse ainda. Acho que joguinho de zumbi com fungo não me chama atenção. Eu sei que tem uns personagens lá que, nossa, é super... Causa super emoção, mas pra mim não me fisgou. E aí eu fiquei interessado, falei, putz, será que esse novo aí, eles poderiam voltar a me conquistar novamente, né? Porque eu adoro Uncharted, gosto muito mesmo, já terminei várias vezes, rejoguei várias vezes, né? E aí eu queria ver, não teve nada disso. Teve o quê? God of War, de novo. Que não parece estar ruim, mas... Ai, sei lá, eu acho muito longo esse God of War novo. E aí me cansa rápido.
É engraçado que a gente consegue terminar RPG e não consegue terminar esses jogos, né?
Bom, hoje em dia eu não consigo nem RPG terminar, Jeff. Fui tentar jogar Unicorn Overlord no Switch lá. Eu joguei acho que umas 20 horinhas e esqueci do jogo depois de um tempinho. Ai, que preguiça de voltar. Tá difícil. Poxa,
porque eu também acho que eu joguei umas 40 horas e não terminei aquele jogo.
Tá difícil.
E Wolverine, você não gosta de heróis?
Eu tô meio saturado de Marvel. Eu até vejo os filmes que lançam, acompanho ainda, não todas as séries, etc. Eu não joguei os Homem-Aranha, não me chama atenção. Eu não sei, assim, eu sei que são os jogos super hit de mercado, que vende bastante, a galera adora jogar. Mas eu acho que eles são muitos joguinhos feitos pra, sabe, ser meio neutro no geral, pra agradar todo mundo. Aí eu olhei Silverino e eu pensei, putz, beleza que tá mostrando sangue, etc. Mas nem parece tão grotesco assim o que mostrou. Então ele não me cativa. Eu acho que eu teria que gostar muito do Wolverine pra, tipo, querer jogar. O fato de terem falado que vai ser um jogo linear me anima, porque eu não quero que todo jogo seja uma caixa de areia gigante pra ficar explorando um monte de coisa.
E a sequência é uma caixa de areia maior ainda.
Uma caixa de areia maior, ou do mesmo tamanho, só que com mais coisinhas dentro. Eu não tô afim, né? Mas é isso. Eu olho, eu falo, beleza, os gráficos são legais. Nossa, parece um filme às vezes. Mas eu tô preferindo jogar coisa um pouco mais, às vezes, fantasiosa ou... É isso, né? Eu não sei, eu não gosto.
Eu fico com a impressão que, sei lá, tipo assim, como Homem-Aranha ficou muito com... chama muita atenção do videogame da Sony, né? Aí eu falei, nossa, Wolverine parece que o PlayStation 5 lançou agora, apesar de ser 5 anos, né? Porque o outro dava pra jogar no 4, né?
Dá. Eu acho que a sequência dá também?
Sequência eu não sei, mas... pelo menos fica essa impressão, né? Mas o que a Sony precisa fazer pra te ganhar, voltar alguma coisa? A Sony precisa fazer jogos Nintendo, já?
Na verdade, eu precisava ter mais tempo e dinheiro, porque ficar comprando lançamentos assim simultâneo... A Nintendo já tá me fazendo o trabalho de soltar pelo menos uma coisa por cada mês, né? Então, que eu te falei, aquele Sarus, que é do pessoal que fez o Returnal, que eu adorei, queria jogar, mas é complicado. Ghosts of Tsushima, que o segundo é o Ghost of Yotei, eu adorei o Tsushima, adorei mesmo. E Yotei eu não joguei por quê? Porque lançou junto com outras coisas ali e preço cheio. Então eles até lançam coisas, Jeff, que eu quero jogar. Eu não vou negar, não vou falar assim que não tem nada. Tem, sim. Mas tá difícil arranjar tempo pra jogar tudo isso, porque são jogos relativamente grandes, né?
É. Bom, vamos lá. Vamos passando pra Microsoft. Microsoft é legal falar da estratégia deles, né?
Nossa.
Que a estratégia é um pouquinho confusa, né? Ah, somos amigos de todo mundo, nossos jogos vão estar em todas as plataformas, aí de repente dobra o preço do Game Pass, depois eles abaixam de novo. Eu não sei. Qual que você acha? É uma coisa que eu queria te perguntar, Chapéu. Qual que é a salvação da Microsoft?
A salvação dela é realmente virar multiplataforma e o Xbox abandonar. Tchau. Porque eu não sei onde eu vi isso, mas eu ouvi um argumento em algum lugar faz um tempo que é assim. Acho que foi alguma entrevista, talvez, pro Phil Spencer, não lembro. Que a geração do Xbox One competindo com o PS4 foi a pior pra eles perderem, porque muita gente montou base instalada, sabe? Então, se eu tenho um PS4 e eu tenho uma biblioteca digital gigante, eu não quero migrar pra outro console. Eu não vou ter acesso a essa biblioteca gigante, entendeu? Então, foi brutal nesse sentido, porque você perde público. Eu tenho um PS4, eu quero continuar PS5. Por que eu vou comprar o Xbox Series X se eu não vou poder jogar as coisas que eu comprei, tudo do anterior? Então, e as vendas do Xbox caindo, né? Game Pass aí foi... não sei, né? Faca de dois gumes, eu diria. E aí eles estão vindo com todo esse discurso, estão fazendo, né? Mudando a marca novamente para Xbox, colocando em letra maiúscula na Xbox. Eu acho que eles estão fazendo muita coisa superficial para chamar a atenção dessa bolha da internet, no sentido de estamos vivos e vamos reviver o Xbox. Mas aí você vê notícia de, aquele estúdio Double Fine, a gente vai ou dissolver ou vender aí, negociar com o mercado, porque não tá dando certo. Então você vê, tipo, notícia de falando da marca Xbox, que, voltou a ser verde o logo. E daqui a pouco, layoff. Ah, o estúdio vai morrer. Ah, esse jogo... E assim, e outra coisa que eu entendo. Beleza, o Gears of War e aquele outro jogo que é Clockwork, acho que é o nome, eles vão ser exclusivos do Xbox console. Mas tá no PC, então... Ok, né? Dane-se. Você vai convencer quem é comprar Xbox se tá no PC. E por que que outros jogos que nem o Fable não são exclusivos de console? O Halo também. Por quê? Quando você quer fazer exclusivo, você tem que ir de vez. Você ficar nesse meio termo aí, não vai dar certo. Então eu acho que vai flopar muito, assim, esses jogos à venda em console, no PC talvez não. E é isso, Jeff. Eu acho que eles fizeram um sacrifício ali.
Eu acho
pelo menos do Xbox, né? Do Gears of War.
Eu acho que a solução... Eu acho que só tem solução da Microsoft. É dar all-in. É falar tudo é exclusivo. Porque aí você vai ter que... abandonar. Só que assim, é aquela coisa, né? Quando eles fazerem isso, eles vão perder muita venda. Só que aí o consumidor vai ter que falar... Ah, eu preciso, sei lá... Eu preciso jogar... não sei... Diablo... O futuro Diablo. Aí eu vou ter que comprar o Xbox.
Nem ferrando que eles fazem isso. Você acha que a Blizzard... assim, eu sei que eles são, né?
Não, eu tô falando... Eu acho assim, tipo... Eu acho que se eles não fizerem nada... o passo seguinte é você vender a divisão de estúdios que tá a prejuízo, né? Porque, tipo assim, eles compraram tudo. Ou seja, eles têm jogo que as pessoas estão interessadas. Eles têm IPs que o pessoal tá... O que eles aprenderam foi... Não adiantou nada comprar um monte de estudo e fazer jogo pequeno, que jogo pequeno é bom, só que não muda a maré, né? Por isso que eles estão tirando... Por isso que eles estão esvaziando todos os estúdios pequenos e demitindo todo mundo pra focar nos grandes jogos. Então, como eles estão com muita IP forte, sei lá, eu acho que, por exemplo, acho que Motorsport e Forza, eu acho que não vai ter mais. Eles vão fazer Horizon atrás de Horizon, sabe? Um exemplo, assim.
E vendeu bastante, né, no PlayStation 5.
Isso que eles mesclavam. Ah, então... Eu não sei, eu fico com aquela coisa, né? Tipo, eu quero torcer pra Microsoft pelo Game Pass. Porque eu ainda acho que quando tem um mês vazio, você assina um Game Pass, você fica muito feliz.
Mas não cobre os custos, Jeff.
Ah, não. Não cobre pra eles, né? Mas pra gente fica feliz
sim.
Da vida.
Pro consumidor, sim. Mas, infelizmente, nesse capitalismo aí meio tardio aí, tem que dar dinheiro, né? Pra acionista, tem que justificar. Aí eles compraram um monte de estúdio pequeno pra fazer jogo pra inflar Game Pass, só que os jogos não vendem. É aquela coisa, Jeff. Você acha que um preço cheio no Call of Duty é pior do que... Eu mesmo fiz isso. 2 anos assinei só 1 mês Game Pass pra jogar o COD e parei. E se eu tivesse comprado preço cheio? Perderam dinheiro? Por isso que tiraram, né, do Game Pass agora. Então, a Xbox tá complicado. Na minha opinião, é virar multiplataforma, abandona a Xbox, faz esse último velório aí com Gears of War e outro joguinho lá e acabou. Eu gostaria que tivesse o console no mercado, competindo. Seria legal, mas aí fizeram muita cagada.
É.
E eu acho assim, ó, você perguntou o que faltou na Sony, aqui pra mim o que faltou é Banjo-Kazooie. Tão dormindo. Faltou. É, eu vi o Sea of Thieves lá de novo, fiquei triste porque eu esqueci que esse jogo existia, né? E Banjo-Kazooie tá morto.
Mas é triste, né? Porque a gente sempre tem que torcer pra ter concorrência, porque a gente sabe quando não tem concorrência pra onde que vai a indústria, né?
Aí é horrível. Aí fica a empresa folgada, fica fazendo o que quer. Nintendo logo mais aí, daqui a pouco pode estar, né? Já tá umas vezes um pouco. Mas tem que tomar cuidado.
E dos outros estúdios third party, você sentir falta de alguma coisa? Eu não sei. Eu sou fã da Level 5, mas eles fazem aquelas coisas separadas dele, então... Eles nem aparecem.
É, eles fazem separado. Eu ainda, o Professor Layton, eu tenho curiosidade. Mas a Level 5 fica soltando tanta notícia lá e coisa dos líderes lá falando de IA, que vão fazer IA, e aquele jogo de tirar foto de fantasminha tava aparecendo muito feio, que eu tô preocupado. Mas aí é outra história. Porém, das thirds, eu acho que faltou ver alguma coisinha do Okami lá, que anunciaram no último Game Awards, sabe?
Ah.
Eu... Gosto bastante do Okami, né? Faz tempo que eu joguei. Precisava rejogar, mas ele é gigantesco o jogo, não sei porquê. E eu queria ver mais dele. Talvez até do Mega Man novo da Capcom, mas eles já nos presentearam com um remake lá do Verônica, né? Então, a Capcom tá de boa.
E falando daquele jogo que todo mundo fala, mas ele nem aparece, GTA 6, chapéu. Sem chegar no motivo da piada, mas... Você acha que a indústria tem tanto medo? Precisava ter tanto medo de GTA 6? Tipo,
sim.
A gente faz o raciocínio de que todo mundo tirou a data de novembro, foi pra setembro, porque, sei lá, pra fugir de ser lançado junto com GTA. Óbvio que a gente não tem a certeza se isso é motivo ou não. A gente só sabe que geralmente eles lançam em novembro. E por algum motivo eles estão lançando jogos que seriam, sei lá, de novembro em setembro, né? Por exemplo, Homem-Aranha foi em novembro, não foi? Outubro, novembro. Acho que Wolverine tá setembro, não sei. Mas você acha que esse medo é real?
Com certeza. Você lembra que um tempo atrás a gente falou uma notícia aqui de quantidade de pessoas que compram jogos mensalmente, anualmente e etc.? GTA 6 é o jogo da maioria das pessoas que é o jogo anual, provavelmente. O jogo grande, né? Nem vou contar alguns menores. Então, se você quer instigar alguém a comprar outra coisa antes, não pode ser em novembro. E assim, marketing... Eu acredito que marketing de GTA 6 vai canibalizar qualquer coisa que existir. Ah, vou lançar um jogo X nesse mês. Você vai ser implodido por youtubers, influencers, sites de notícia, todo mundo falando de GTA 6. Seu jogo não vai ter visibilidade.
Você acha que não ia ter o anti-GTA? Alguma coisa assim?
Eu acho que o anti-GTA é a Nintendo. Então talvez o Ocarina of Time saia em novembro. Uhum. Porque assim, no diagrama de Venn, que é os círculos assim, a intersecção de GTA 6 e Ocarina deve ser 0,01%. Eu mesmo não vou pegar GTA 6. Eu não tenho interesse mais em GTA desde San Andreas, praticamente. Não, mentira, o 4 até que eu gostava. Porém, tem uma empresa, Jeff, a Devolver Digital, que toda vez que a Rockstar atualiza a data do GTA, eles falam, a gente vai lançar um jogo nesse dia, então. Então, tecnicamente, nem todo mundo tá com medo.
Ah, então essa é a estratégia deles, né?
É, a estratégia deles
de
é...
De chamar atenção pelo eu posso, eu quero ser o Davi.
Exatamente, exatamente.
É. Bom, não sei, assim, eu sei que vai vender, eu só não sei se, sei lá, se as pessoas... Porque assim, parando pra pensar, tipo, as pessoas, assim, é óbvio, as pessoas elas geralmente, sei lá, têm dinheiro pra comprar um jogo, mas a Black Friday é onde ela soltou a carteira, né?
Justo, mas aí é a carteira pra comprar um console PS5, porque vai ser exclusivo por um tempo, né? Entendeu?
É. Ah, tá.
Aí já compra, bom, ó, PlayStation 5 mais baratinho lá com descontinho, com bundle ou com algum outro jogo que já tem antigo. E aí, pá, GTA 6 junto. Já era, meteu com o Black Friday e acabou.
Acabou o dinheiro, não tem mais jogo.
É?
Bom, ó, Chapéu, vamos voltar pro nosso universo, vamos começar a falar de coisa que a gente sabe. Voltando pra Nintendo, eu queria saber o que você acha, sei lá, do calendário da Nintendo até o final do ano. Eu vou falar rapidinho. É, os jogos, eu vou falar acho que só o mês que dá pra entender. É, junho a gente teve o Xenoblade 1, Star Fox. Julho tem Hitman Heaven Groove, Splatoon Raiders. Aliás, uma pergunta que eu ia fazer pra você, Chapéu. A Nintendo desistiu do Switch 1?
Talvez, mas eu sei que outras empresas não, porque a gente tem alguns joguinhos que vão lançar pro Switch 1, né? Então, uh-huh. Eu não sei, eu não diria que desistiu. Eu ainda acho que pode um lançamento menor, tipo um WarioWare, lançar, talvez envolvendo o Switch 1.
Achei que você
mas no momento... Kirby acho difícil, porque o Forgotten Lands vendeu bem, né? Eu acho que eles estão preparando talvez um outro Kirby com um escopo um pouquinho maior.
Uh-huh.
Eu acho que se anunciarem Luigi's Mansion 4 também não vai ser pro Switch 1. Grandes lançamentos já era.
É. Enfim, Hitman Heaven Groove e Splatoon Raiders em julho. Também tem Xenoblade Chronicles 2. Tem muito Xenoblade aqui. Agosto é o mês que alguém precisa fazer uma pesquisa ou perguntar pra Nintendo por que não se lança jogo em agosto. De verdade, acho que... O Switch teve 8 anos, eu acho que a Nintendo deve ter lançado um jogo em agosto. Tipo, jogo olha, de caixinha, tá?
Que... Eu agradeço esse fôlego, viu? De verdade, Jeff.
É... Bom, setembro tem Fire Emblem Fortune's Weave. Eu não falei, né, Chapéu, mas meu aniversário é dia 19 de setembro, né? Eu fiquei muito puto com essa data.
Podia ser 2 dias pra frente, pô.
Não, eu não queria que fosse no meu aniversário, eu queria que fosse longe do meu aniversário, porque eu quero comemorar meu aniversário e jogar o Fire Emblem. Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Vai ser difícil, Jeff.
Sweet Sports Resort em outubro. Ocarina of Time 2026. Dusk Bloods tá 2026, né? Dusk Bloods não é da Nintendo, mas...
É verdade, Dusk Bloods. Esqueci de colocar isso na minha listinha pessoal de coisas que eu vou comprar. Meu Deus.
E dezembro tem Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition. Chapa, você vai comprar todos esses jogos?
Eu acredito que sim. Até, de forma bem relutante, o Nintendo Switch Sports Resort. Porque o Nintendo Switch Sports... Acho que eu comentei no último episódio, joguei tipo meia hora, não gostei, guardei. E esse aí talvez seja a mesma coisa. Vamos ver.
Pra você, eu acho que você é exceção. Eu também vou comprar todos, tirando o Xenoblade.
Não, a gente é exceção. A gente é exceção da exceção, porque nem o Jomon compra tudo isso aí.
Mas no sentido de... você acha esse calendário forte o suficiente pra levar o segundo ano da Nintendo? Porque... Assim, o jogo de peso é o Ocarina of Time. Mas o jogo de peso é remake. E de resto, sei lá, Fire Emblem é pequeno.
É pequeno e custa $80.
Fire Emblem é pequeno, Splatoon Raiders é um spin-off. Sweet Sports Resort, a gente. Aquele cara que acompanha o videogame, ele vai torcer o nariz. Só que assim, pelos números de venda, é um jogo grande.
É isso que eu ia comentar, Jeff. Esse aí tem potencial pra vender bastante.
Só lembrando que o Switch Sports vendeu mais 18 milhões.
É, então. A marca Sports.
É. Dito isso, tem muita coisa... sei lá, aqueles jogos que vendem 10 milhões, o Switch 2 ainda não recebeu, né?
Eu acho que demora um pouco, né? Precisa de mais base instalada.
Ah, então, porque... assim, ano que vem a gente tem o Pokémon décima geração. Mas dá pra falar que, assim... é, se você fala que o segundo ano é um ano importante na vida do seu console, não tem, por exemplo, sei lá, não tem Mario Party, não tem Smash, não tem Zelda, não tem Mario 3D, não tem Mario 2D, não tem Animal Crossing. Isso eu tô falando todos os jogos, aqueles jogos top 10 do Nintendo Switch 1.
Sim,
eles não apareceram e a Nintendo não encaixa numa data importante, que é o segundo ano do Nintendo Switch 2, o segundo Natal do Nintendo Switch 2. É, você acha que, assim, eles não conseguiram emplacar mais coisa? Porque a gente já cansa de repetir aqui que desenvolver os jogos tão... tão mais custosos e mais longos? Ou você acha que a Nintendo foi... é isso mesmo, a gente vai, assim... Ocarina of Time e Switch Sports Resort é o suficiente pra carregar o ano?
Não, eu acho que é tempo, pô. Eu acho que qualquer um que tivesse na posição de liderança na empresa, ou até acionista em geral, ia falar, pô, eu quero os lançamentos de peso o mais rápido possível. Só que a gente sabe que a Nintendo é uma empresa que muitas vezes tem um jogo pronto e eles seguram. Se não me engano, o Tomodachi Life, né? Era um jogo que ficou tipo quase um ano parado até. Eles seguram. Então, assim, eu acho que existe o novo Animal Crossing, o Luigi's Mansion 4, um novo Mario 3D, só que eles estão sendo feitos e refinados, é isso. Então, assim, no Switch 1 a gente sabe que a Nintendo tinha o código, né, o cheat code, de pegar os jogos de Wii U, dar um tapinha e jogar, pra cumprir prazo, né, de espaços. No Switch 2 é o Nintendo Switch 2 Edition, né, a versão de Switch 2 e jogos Switch 1, que não tá colando tanto. Mas assim, se você quer jogar um Switch 2, você tem lá seu Animal Crossing, seu Mario Wonder versão, não sei o quê. Mas não tá colando tanto. Porque quem já jogou no Switch 1, muita gente não quer rejogar. Então eu acho que é isso, Jeff. Estão segurando. E o que a gente pode fazer no meio tempo? Vamos fazer apostas seguras. Aposta segura. Vamos refazer Star Fox. Vamos refazer Zelda Ocarina. Nintendo Switch Sports vendeu muito. Vamos lá. Esse é um que eu imagino que não seja tão mais caro de fazer quanto os outros. Vamos fazer o Resort. E aí a gente... o Splatoon é a mesma coisa. Putz, não vai dar tempo de fazer o grande Splatoon 4, né? Pega aí, expande a mecânica do Salmon Run lá, faz uma coisinha melhor. Pega até o tema das idols do 3, em vez de fazer um DLC, sabe? Vamos fazer um jogo à parte. Então, assim, eu vejo muito uma Nintendo no momento segura, porque tá segurando os grandes lançamentos. Smash é a mesma coisa. O Kirby Riders lançou, não tem como a gente ter tão rápido outro Smash se o Sakurai estiver trabalhando em cima dele. Não dá. Não tem como. É pouco tempo. E aí, eu sei que às vezes dá uma sensação que a gente tá no 3DS também, porque no começo teve Star Fox e Ocarina de novo, né? Eu encaro mais é como os remasters aqueles, né? Talvez o Star Fox...
Você não inclui o Resort também?
O Sports Resort?
Não, porque começo do 3DS o jogo de lançamento era Pilot Wings Resort, que era no Uro Island.
É verdade, tem isso também. A sensação é muito grande, realmente, de estar no 3DS. 2011.
Tá... É 2011, né? Eu não sei.
É. Isso é um sinal misto, né? De pode ser bom ou ruim, né? O 3DS, a gente sabe que não vendeu tanto, né? Mas também não foi uma catástrofe.
O 3DS é o lugar onde a Nintendo tem que estar. É ok, velho.
É, eu acho que depois de um Switch 1, você exigir que o Switch 2 tenha o mesmo impacto do Switch 1, é muito difícil.
Assim, não porque hoje em dia, sei lá, se vende mais videogame no sentido de... tem mais versão, tem mais não sei o quê, mas... sei lá, eu não lembro, 60 milhões de 3DS, mais ou menos.
É uma Nintendo muito segura, Jeff, e eles estão segurando anúncios pra... eles estão segurando os anúncios, porque as coisas estão sendo desenvolvidas e finalizadas ainda.
Então, a gente fica... Eu particularmente, assim, como não fã de Zelda, eu olho, tipo, eu gosto de Switch Sports, mas eu não gosto de Switch Sports no final do ano, chapéu. Não sei se você consegue entender isso aí.
Entendo. Não entendo completamente.
É tipo, final do ano é pra aquele jogo, sei lá, aquele jogo pra arrebentar, não é? O jogo de verão ou de férias. É. Mas assim, eu acho que você, olhando o número dos jogos, eu acho que podia ter uma coisa complementando mais. Assim, eu acho que, sei lá, se tivesse um Luigi's Mansion, já deixaria o calendário mais...
Tranquilamente, ficava melhor.
Melhor no sentido da Nintendo pra essas vendas de final de ano, mas... Switch Sports vai vender muito ainda. Talvez não venda tanto no final do ano, mas ao longo do tempo a probabilidade é que seja o título Evergreen da Nintendo. E título Evergreen da Nintendo, quanto mais antes lança, melhor. Porque ele tem mais tempo de prateleira e ele continua vendendo. Sempre tem algum atrasado que fala, opa, isso aqui eu quero jogar, ou isso aqui tá aqui. Por um lado, aqui é copo meio cheio, copo meio vazio. Né? Por um lado a gente olha e fala, tá muito em cima do ombro de Ocarina of Time. Né? A gente tá esperando que mesmo que seja fiel, tipo, seja tão bonito que todo mundo fala, isso aqui vale a pena, né? E que é isso que tem que carregar, porque se esse jogo não for bem avaliado, a gente vai ficar vivendo de vendas de Tomodachi Life e Pokémon Pocopia.
Então, vai ter que viver a base de expansão, pack lá de Pocopia mesmo.
Eu acho que isso, chapéu, é uma coisa que acho que até fez mal o sucesso de Pocopia e de Tomodachi Life, sabia? Porque você garante muito, muito resultado no ano fiscal, aí você não precisa bater muito, sabe?
Pode ser. Mas eu encaro com positivo, porque você faz um pessoal comprar o Switch 2 pra jogar essas coisinhas, e aí eles podem ficar tentados a comprar outras coisas, mas são compras garantidas de Animal Crossing no futuro. Tipo, você olha as vendas e aí você fala, minimamente vai vender isso aqui.
Isso é verdade, né?
Com certeza. E você, acho que você garante uma base de usuários que fica comprando muita coisa indie também, coisa mais... Mas, não vou falar casual, mas é que geralmente quem é muito aficionado nesses jogos é o tipo de pessoa que, deixa eu comprar meu Stardew Valley aqui, deixa eu comprar agora meu... Não vou falar da Hello Kitty. Pode ser o da Hello Kitty lá, não sei se é bom ou ruim. Mas Animal Crossing é garantido.
Bom, resumindo, você tá animado pro final do ano. Você acha que você vai comprar tudo e você acha que esse final de ano vai ser memorável pra você ou não?
Eu acho que vai. A maioria é, sinceramente. Eu já tô animado pra Star Fox e é o mesmo jogo. Eu já joguei inúmeras vezes. Eu joguei a demo, eu adorei ver a interação dos personagens. Joguei até dublado e... A Shoyo aqui, minha namorada, escutando, falou, nossa, parece que tá assistindo um desenho animado aí. Porque a dublagem tava legal, né? E eu tô animado, quero ver o Ocarina de novo. O Fire Emblem, eu vou comer esse jogo. E assim, Witchman Heaven, tem muita coisa que eu gosto, que me agrada. E se tiver um espacinho da Nintendo ou outro, um tempo aí, eu vou jogar coisas de outras empresas. Eu quero jogar muito, mas muito Gears of War e Day. O Castlevania... Novo lá, o Belmont's Curse também, eu vou comer esse jogo. Uhum. Então é isso, Jeff. Tipo, não me falta o que jogar, eu estou feliz. Uhum. Quem tem que estar preocupado é o acionista da Nintendo, mas eu não sou acionista, então tanto faz.
Eu só queria falar um pouco de Fire Emblem Fortune's Weave, e eu ouvi vocês falando, sabe qual que era o meu desejo pra esse jogo, chapéu?
Qual?
Que nas quatro, sei lá, não sei se é quatro rotas, fossem diferentes.
Fosse tipo, totalmente diferente.
Não fosse totalmente diferente. Tivesse uma rota que seria, tipo, um Fire Emblem clássico. Sem fazer amizades. Sem passear no Coliseu. Sem as intermissions bullshits, que eu sei que todo mundo gosta. E eu tô errado nessa questão, mas... Poderia ter uma rota que seja um Fire Emblem antigo.
Você sabe que vai ter, né? Mas vai ser DLC. Vai ser DLC, tem que ser, né?
Poderia colocar no jogo principal, não precisa...
Assim, eu acho que você tá errado se for falar em vendas. Porque o público mais geral, até eu incluso um pouco, eu gosto muito dessa parte de social, né? Mas
caraca, Chapéu, mas você tem três, eu só tô pedindo uma.
Não, não, eu não vejo problema. Tipo, eu não vejo. Porque quando eu vou jogar meu Advance Wars, se colocarem... Se um dia anunciarem Advance Wars e começar a ter isso, eu vou estar na sua posição, entendeu? De não, eu só quero fazer soldadinho e matar. Não quero aumentar a relação entre os CEOs aí pra não sei o quê. Não, deixa eu matar alguém.
Uhum.
Então, assim, por isso que eu falo de gosto, talvez você não esteja errado, mas de venda e público, aí você tá errado. Persona também comprova isso com relação a Shin Megami Tensei.
É uma tristeza. Esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. A gente tá muito atrasado, a gente já deveria ter gravado o podcast de comentários. Mas a vida tá difícil e a Copa do Mundo tá batendo, viu? É, eu tô dormindo muito pouco, mas aí eu vou ver aí um dia pra falar com o Jomon. Vocês comentam lá no nosso site conexãonintendo.com.br, mandem seus comentários no Spotify, no YouTube. Eu e o Jomon, a gente vai recuperar isso aí e vai gravar os comentários. É isso, pessoal, e até a próxima.